Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã aqui da Central de Notícias Brasil, na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Jauber Pereira está de volta. Bom dia, Jauber Pereira. Vamos começar o nosso programa agora falando mais do que antes.
Pois é, Humberto, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, sempre um prazer, né? A gente fica um pouco afastado daquela saudade, mas enfim, estamos de volta aí com praticamente força total. Olha, vamos começar o programa de hoje falando de terremoto. Aqui um terremoto de magnitude 8.8 provoca tsunami na Rússia, Japão e Havaí. Países do Pacífico estão sob alerta.
É, o mar deu uma balançada e agora as ondas estão chegando nesse momento em algumas regiões do Pacífico. Nós vamos ficar atentos aqui, trazer as imagens para vocês. Foi um dos terremotos mais fortes do planeta registrado no planeta Terra até agora. Ainda bem que não foi numa área de população, foi no mar e agora as ondas estão avançando para algumas regiões do planeta. E o Ministério Público Federal denuncia grupo que ameaçou matar responsável por combate a fraudes em importações nos estados do Maranhão, no Piauí e no Ceará.
Desembargadora combinava com genro redução de
redação
de sentenças, é o que diz a Procuradoria-Geral da República.
Os Estados Unidos e o Brasil revisam hoje as suas taxas básicas de juro. O que representa isso para nós, para aquelas pessoas que, os contribuintes, as pessoas que dependem de empréstimos, por exemplo?
E foragida da justiça brasileira, a deputada Carla Zambelli é presa em Rússia, aliás, em Roma, na Itália.
Isso, o governador Carlos Brandão reafirma que vai permanecer no governo até o final do mandato.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e também do Distrito Federal. Tudo isso, muito mais, vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, desta quarta-feira que já está no ar. Hoje já são 30 do mês de julho, penúltimo dia do mês do ano de 2025. E mais uma vez, o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Está começando aqui o Central Manhã e a gente já coloca na sua tela, você que está acompanhando na televisão ou aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, esse número de telefone que está aí é o 8187-9376, 8187-9376, o telefone que você pode salvar no seu aparelho, é o WhatsApp, e aí você pode mandar o seu áudio, o seu texto e o seu vídeo, dizer o que está acontecendo na sua cidade, na sua rua, na sua região. Nós vamos ter novidades, mas eu vou segurar só um pouquinho, Jauber Pereira, só não posso segurar uma questão. E aí envolve você. Uma fofoca que espalharam, não sei por quê, cargas d'água, de que o senhor teria feito uma cirurgia no nariz, que estava afinando mais o nariz. Preste atenção, você que está assistindo aí, dá para focar um pouquinho mais próximo aí no nariz do Jauber. Foi feita alguma operação, diz que o queixo também, diz que agora tem a marquinha da beleza. Isso é verdade ou é mentira, essa fofoca que inventaram?
Olha, assim que eu saí do centro cirúrgico, Humberto, a minha esposa me disse que eu estava muito mais bonito, a minha mãe também me falou que eu estava muito mais bonito, eu não vou dizer que estão mentindo, claro que não, verdade absoluta. Mas enfim, fiz um procedimento cirúrgico na região da narina, mas não foi para
diminuir nem para aumentar. Não,
para resolver um problema de respiração muito grande que eu tinha. E graças a Deus,
ainda
em processo de recuperação.
A medicina, devemos agradecer a equipe do Dr. Melo Metivi,
na pessoa dele, na pessoa também da doutora Fono, aliás, a Otorrino, a Eliane Buzar, e principalmente agradecer pelo atendimento e todo o cuidado que tiveram conosco, pessoal lá da Clínica São José também, enfim, um atendimento que deixa a gente muito melhor, porque às vezes você chega no hospital doente, você sai quase morto pelo atendimento que você tem.
Você já chega com medo, ó, vamos cortar meu nariz, vamos retirar algo de dentro de mim.
Aí você chega
e
lá
aí, se você tem um bom atendimento,
aí você chega lá e encontra pessoas colocando chutes ao vento, aí fica difícil, mas enfim, foi muito bom. É uma cirurgia aparentemente tranquila, mas muito delicada.
Claro.
Imagina,
claro.
Você fica
tudo
com
que é cirurgia,
você fica com os dois lados do nariz entupidos de gases, você passa por uma intubação, entendeu? Aí depois você toma medicamentos fortes, aqueles que atacam logo as extremidades do corpo, enfim, é aparentemente simples, mas ao mesmo tempo delicada, muito
claro,
complicado.
Claro. Pois é, mas ficamos felizes de tê-lo de volta aqui na bancada do Central Manhã, fazendo esse resumo. As pessoas já gostam de acompanhar todos os dias aqui pela sua rádio, pela sua televisão. Também fez falta no programa Central Esporte, comandado aí com muita competência e com muita sensibilidade pelo Carlos Roger. Algumas vivia ele chamando algumas matérias e parecia que ele estava vivendo do esporte já não sei quanto tempo. Realmente um talento muito grande.
A gente que trabalha na comunicação, a gente tem que se reinventar a cada dia.
Pois
porque
é.
Hoje o mercado ele busca pessoas que saibam. Muitas das vezes, aquele que é muito bom em uma só área e não consegue fazer outras coisas em outras, encontra dificuldades. E hoje a gente já
é o polivalente, aquele que pode exercer diversas atividades. Mas vamos trazer as informações. Eu queria que a nossa produção verificasse a possibilidade de conseguir alguma imagem ao vivo do que está acontecendo nesse momento, em consequência de um grande terremoto que aconteceu de magnitude 8.8, que está provocando tsunami na península de Kamchatka fica no leste da Rússia, né? Aconteceu aí na noite, é o início do Japão, no estado. Esse fenômeno também foi registrado no Japão, no estado do Havaí. Nesse momento, o pessoal do Havaí, está todo mundo sendo que vive ali na costa, já bases, e você vê aí que nessa região, quem está acompanhando pelas imagens, o pessoal é tipo São Luís do Maranhão, né? O mar chega e tem apenas ali uma proteção, uma parede de proteção para separar o mar das residências. Então, as residências construídas muito próximas do mar. Então, tem algumas regiões que esse terremoto está registrando ondas de até 4 metros de altura. Se chegar uma onda de 4 metros de altura, por exemplo, na beira-mar, aqui em São Luís, todo o centro histórico vai por água abaixo, vai ficar debaixo d'água. Então, foi um terremoto muito forte, um dos maiores registrados no mundo até agora. Aconteceu aí na Rússia, em uma região lá da Rússia, e os efeitos dele, o mar está avançando com ondas gigantes, avançando para diversas regiões do planeta. Não tem informação sobre morte, porque aconteceu numa região bem distante da costa, ainda não se tem informação oficial se já provocou algum dano. O Central Manhã vai continuar acompanhando. O Serviço Geofísico da Academia de Ciências da Rússia diz que o terremoto foi o mais forte registrado até agora desde o ano de 1952. Né? O Ministério do Interior da Rússia confirmou 52. O Ministério do Interior da Rússia confirmou, logo após o tremor, ondas de até 4 metros, isso que eu falei aqui agora, né? E as autoridades japonesas também emitiram um alerta de emergências e recomendaram que a população se afaste de algumas regiões. Alguns serviços de trem também pararam, os aeroportos todos fechados. Em diversos países, nesse momento, foram suspensos todos os voos, né? Apenas a chegada dos voos dos aviões que estavam voando, que estão sendo autorizados a pousar, mas nenhuma decolagem até que se avalie todas as consequências, aí, o impacto desse terremoto que aconteceu na madrugada de hoje na Rússia. E aí, uma reflexão para todo mundo, né? Nesse momento em que está se bombardeando, matando gente, quantas pessoas morrendo de fome, e eu não consegui me conter a emoção de ver, assistir uma matéria feita pela CNN, Jalber Pereira, na faixa de Gaza, do massacre, do que está acontecendo, do genocídio que está acontecendo naquela região, onde milhares de pessoas estão morrendo de fome. Milhares de pessoas morrendo de fome. Houve agora a autorização, finalmente, por parte do governo de Israel, de autorizar que as comidas cheguem através dos aviões, enquanto tem milhares de caminhões da ONU ainda estacionados, com comida apodrecendo, sem ter acesso, sem ter autorização para levar para as pessoas que estão morrendo de fome. E aí, vendo relatos lá, a criancinha morrendo ali com as dores da fome, com as dores da morte, e a mãe poder assistir um filho, uma criança, dizendo: olha, mãe, me deixe para o céu, porque talvez lá tenha comida, né? Talvez lá tenha comida. Quer dizer, a mãe que ouve isso, Jalber Pereira, se ela sobreviver, ela não vai esquecer disso pelo resto da vida, da impotência, da revolta, né, provocada por muita gente.
É um trauma para os chefes familiares, Gilberto, o pai, a mãe, enfim. Isso coloca uma discussão à tona. É que nem, por exemplo, aquela pessoa que é machão em casa, briga com todo mundo, mas não consegue resolver nem os problemas internos.
Pois é.
Não consegue botar comida na mesa, não consegue pagar a conta. A mesma coisa acontece com esses países, é que começam a brigar uns com os outros, mas não consegue resolver seus próprios problemas internos. A Rússia, por exemplo, o Vladimir Putin deveria estar preocupado, era para resolver essas questões. Como é que pode prevenir a cidade, já que não pode mudar a natureza? Aí é que deveria estar preocupado, né? Tomar a Rússia, a mesma coisa. Aquele confronto lá entre Israel e palestinos, enfim, tem muitas coisas que acontecem que o papel do homem, o papel do chefe de Estado não é esse. O papel é resolver. É que nem, por exemplo, a gente fala também aqui algumas situações lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, que tem alguns deputados que, ao invés de estar se preocupando com emprestar melhor serviço para a comunidade, fica brigando com coisas que não chegam a lugar nenhum. Então o chefe de Estado, o pai de família, é para isso, é para resolver as questões e não para colocar discórdia ou para fazer coisas que não tem nada a ver com isso.
Olha aí, milhares de caminhões carregados de comida e são impedidos, ficam parados aí, as comidas já vencendo, já muitas comidas que tem que... E aí, enquanto isso, milhares de pessoas disputam ali um restinho de farinha que fica em cima de um caminhão.
Ou seja, estacionado. Uma vida pior do que vida de animal.
Não, lá é um massacre. Se tiver imagem lá do pessoal, lá da distribuição, quando chega alguma comida... É um negócio revoltante o que está acontecendo lá. É preciso que as autoridades... E aí eu fico imaginando que muitas vezes as pessoas, por causa de ideologia política, e aí quando há uma crítica de algum líder mundial a essa situação, diz: ah, mas não sei o que, não pode interferir, tem que deixar Israel, que assim, coisa assim. Israel tem carta branca para matar todo mundo de qualquer maneira, de fome? Não, Jesus não ensinou isso para os líderes de Israel, não. Jesus veio para trazer a paz, a solidariedade, o perdão, né? Olha a situação ali da distribuição. Isso quando aparece algum tipo de comida. Tem pessoas que andam 3 dias e 3 noites para poder chegar no local desse. Quando chega, recebe ali um pouquinho de água com açúcar.
Você que está nos acompanhando agora, você acredita que essas pessoas que estão nesse estado estão preocupadas com ideologia política?
Pois é. Estão preocupados de matar a fome. Tem outras imagens mais revoltantes ainda que está acontecendo naquela região. E é preciso que cesse isso, que tenha alguma autoridade iluminada por Deus, né, para poder, que tenha poder, né, de tomar uma decisão. Ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já se manifestou a respeito desse assunto. Ele disse: olha, estão dizendo que as imagens que estão circulando pelo mundo das pessoas morrendo de fome é mentira, né? Que foi o Hamas que mandou divulgar essas imagens. Olha, não foi o Hamas, e o próprio presidente dos Estados Unidos dizendo assim: não tem como falsificar as imagens que estão circulando pelo planeta afora da situação das pessoas. Olha, uma cidade, Jalber Pereira, nessas condições
totalmente
aí...
Totalmente destruída.
Totalmente destruída. Tudo foi colocado ao chão, né? Tudo foi colocado ao chão. Onde é que vão encontrar comida aí? Aí tem geladeira? Aí tem energia elétrica? Aí tem local para dormir? Né? As pessoas estão no meio da rua... sem nada,
E ainda tem louco...
tem nenhuma proteção. E ainda
tem louco que acha que guerras, armas,
que resolve.
Exatamente.
Né, que resolve.
Pessoa desse jeito só pode ser louco.
Olha, vamos trazer, não sei se eu trago logo o repórter Carlos Roger.
Acho que é melhor deixar para
logo do. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, o repórter Carlos Roger traz as informações. Infelizmente, um sargento da Polícia Militar do Maranhão morreu em um acidente grave que aconteceu. O repórter Carlos Roger vai ajudar a trazer essas informações da área policial.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária, e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.